DW. Jornal da Noite.
As guerras na Ucrânia e no Médio Oriente e a situação em África são alguns dos temas em debate pelos líderes do G7 numa cimeira que decorre entre hoje e sábado no sul de Itália. Já lá vamos, mas antes digo-lhe que foram libertados hoje dois dos 25 detidos e acusados de tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau.
Alguém teve coragem de cumprir a lei e executou dois mandatos que haviam sido emitidos há 2 anos. Então agora alguém teve coragem e mandou cumpri-los.
A jornalista angolana Lúzia Muniz diz que está a ser perseguida pelo regime do MPLA.
Mostra o nível de intolerância política, o ataque às liberdades, nesse caso a minha liberdade de expressão, a que o regime de João Lourenço se dedica.
Está com o Jornal da Noite da sua DW África. Na apresentação estou eu, Brahim Adarame, e na edição está Sandra Kiala. Boa noite. Os líderes dos 7 países mais ricos do mundo estão reunidos a partir de hoje em Itália. Na agenda do G7 estão vários temas, incluindo a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente. A África também esteve em destaque nesta cimeira, que conta com a presença do presidente do Quênia, William Ruto, e do presidente da União Africana, Mohamed Guazouni. Quem está a acompanhar os trabalhos da cimeira é o nosso colega Tiago Melo. Tiago, a parceria com a África esteve em destaque nas primeiras horas desta cimeira de Itália. É isso?
Os líderes de Itália, Estados Unidos, Canadá, Japão, França, Reino Unido, Alemanha e União Europeia estão reunidos desde hoje até sábado no sul de Itália, numa cimeira que pretende discutir temas bem difíceis. Um dos temas centrais deste encontro é a cooperação com a África, mas com o controle migratório como pano de fundo. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que preside esta cimeira, quer desenvolver uma melhor cooperação com o continente africano, especialmente no fornecimento de matérias-primas e energia limpa. A discussão sobre estes pontos vai ser acompanhada por representantes africanos, como o presidente queniano William Ruto e o chefe da União Africana, Mohamed Gazouani. Mas todo este pacote de cooperação mútua deve passar pela gestão das migrações por parte dos países africanos. E todos sabem que este é um ponto bastante delicado. E, por isso, a União Europeia tem cada vez mais condicionado a cooperação com a África à espera de um maior controle migratório. As organizações de ajuda criticam esta abordagem e dizem que a Europa estaria a tentar fugir às suas responsabilidades. A Oxfam, aqui na Alemanha, diz que o grupo dos 7 países mais ricos do mundo poderia acabar com a fome em África se destinassem apenas 3% das suas despesas anuais com a defesa. Já a Organização de Ajuda ao Desenvolvimento, ONE, aponta que o compromisso financeiro do Ocidente para com a África diminuiu nos últimos anos. Enquanto isso, o Ocidente está a apoiar outras crises que também vão ser discutidas na cimeira.
Mas, Tiago, também os conflitos na Europa e no Médio Oriente estão na ordem do dia dos trabalhos dos líderes mundiais, é isso?
Bom, a guerra na Ucrânia e o conflito no Médio Oriente são outros temas quentes e estão no topo da agenda. No caso da Ucrânia, os países do G7 estão entre os que mais fornecem apoio financeiro e ajuda em armamentos a Kiev na batalha contra a invasão russa. O grupo já concordou hoje, no início da cimeira, em emprestar à Ucrânia 50 mil milhões de dólares utilizando dinheiro gerado pelos ativos estatais russos congelados. Esse montante deve ajudar na defesa, mas também na reconstrução ucraniana, especialmente de infraestruturas importantes como as de energia que foram destruídas pela Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, participa na cimeira e aproveita o momento para fazer novos apelos também para o fornecimento de mais armas e recursos militares para continuar a defesa da Ucrânia. O chanceler alemão Olaf Scholz já se comprometeu em apoiar a aquisição de mais defesa aérea junto aos estados do G7 e outros países. Falando em guerra, o conflito no Médio Oriente entre Israel e o grupo terrorista Hamas também vai ser debatido. O G7 vai apoiar a resolução do Conselho de Segurança da ONU para um cessar-fogo, proposta que foi apresentada pelos Estados Unidos. O grupo vai apelar para que o Hamas aceite imediatamente as condições para um cessar-fogo, segundo avançaram diplomatas europeus.
Obrigado, Tiago Melo, jornalista da DW, de olhos postos nesta cimeira das nações mais ricas do mundo, a decorrer até sábado. E hoje no Espaço Ouvinte perguntamos: acha que as potências mundiais vão finalmente apresentar soluções claras para os conflitos no Médio Oriente e também na Ucrânia? Recebemos muitos comentários. Lindinho Alberto Mugabe diz que G7 não tem solução para o mundo, não vai decidir nada sem ter outras nações pobres envolvidas. É um dos muitos comentários que recebemos no nosso Facebook. Também pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E avançamos diretamente para Bissau. Dois dos mais de 25 detidos, acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022, foram libertados hoje. Os dois civis, cuja soltura havia sido ordenada pelo Tribunal Regional de Bissau há mais de 2 anos, finalmente foram libertados, surpreendendo muitos. Sem julgamento e após uma longa espera, a soltura ocorreu esta manhã. Na edição desta noite, temos connosco o Roberto Indequi, um dos advogados de defesa dos detidos, para entender o que motivou a libertação dos dois civis apenas hoje.
Bom, a razão da libertação prende-se com o seguinte. Em relação ao Celestino, vulgo Jotó, Ministério Público, depois da audição, arquivou o processo do Celestino, por não haver indícios suficientes que pudessem levar como acusação ao julgamento. Em consequência do arquivamento, ordenou a libertação do Jotó, Ministério Público. Só que aquele mandado nunca tinha sido cumprido até hoje. Com relação ao Wilson, efetivamente houve acusação do Ministério Público. E quando o processo foi para o JIC, que é o Juiz de Instrução Criminal, para o debate instrutório, efetivamente o JIC confirmou a acusação, ou seja, mantém a acusação do Ministério Público. Mas, entretanto, achou que o Wilson não representa nenhum perigo para a sociedade, muito menos para as pessoas visadas, e em consequência disso também ordenou a soltura do Wilson, cujo mandato também não tinha sido cumprido até hoje.
E esta decisão foi quando? Foi quando a ordem de soltura?
As ordens de soltura decorreram na altura da apreensão. Isso já leva 2 anos que o Ministério Público emitiu esse mandato. Desde aquela data até hoje, esse mandato nunca foram cumpridos. Tantas foram as diligências feitas, quer a nível do Ministério Interior, quer a nível do Estado-Maior, quer a nível do próprio Ministério da Defesa, quer a nível do Tribunal Militar, nunca os mandatos foram cumpridos.
E por que só agora, de repente, soltaram os dois?
Bom, não sei explicar o que é que deu na gana, mas só devo dizer que alguém soube cumprir a lei. Alguém teve coragem de cumprir a lei, executou os dois mandatos que haviam sido emitidos há 2 anos.
E eles estão em liberdade, sem julgamento, sem nada, e o processo morre assim?
Em relação a Wilson, ele aguarda o julgamento agora em liberdade. Como o juiz de instrução criminal já havia sido ordenado que ele aguardasse o julgamento em liberdade, o que não foi cumprido até agora. Com relação ao Celestino, ele nem sequer foi acusado. Portanto, ele está em liberdade, não vai ao julgamento, tem a sua vida totalmente.
E ele pode queixar-se do Estado pela detenção durante 2 anos e sem julgamento e depois pelo tempo perdido, né?
É um direito que ele assiste, claro. É um direito que ele assiste.
Muito obrigado, Roberto Indequi, um dos advogados de defesa dos detidos no caso 1 de fevereiro, uma alegada tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau. O Tribunal Militar Regional de Bissau começou o processo de julgamento de 25 pessoas, entre civis e militares, mas desde o dia 4 deste mês que tem vindo a suspender as sessões e neste momento não existe uma data para a retoma dos trabalhos.
DW Notícias.
A Comissão Provincial de Eleições de Cabo Delgado negou as acusações de sabotagem feitas pela Coligação Aliança Democrática CAD. O presidente da comissão, Júlio Ali Moussa, assegurou que todos os processos de candidatura recebidos para as eleições gerais estão devidamente armazenados na sede da comissão em Pemba.
Não tenho nenhuma notificação ou nenhuma reclamação por escrito que diga que a Aliança perdeu documentos relativos aos concorrentes. Por isso, não sei o que é que estamos a querer dizer, mas eu não tenho conhecimento sobre isso.
Moussa desafiou a CAD a fornecer provas concretas das alegações e encorajou a coligação a levar o caso às instâncias judiciais competentes, caso considere necessário. Além disso, destacou que, até o momento, não recebeu nenhuma reclamação formal da delegação provincial da CAD. A situação surgiu após a coligação, cujo rosto principal é Venâncio Mondlane, acusar a Comissão Eleitoral de sabotagem, alegando o desaparecimento de documentos da candidatura. No entanto, a Comissão Provincial de Eleições reafirma a integridade do processo e a transparência na gestão dos documentos eleitorais. Felipe News apelou hoje ao aparelho judiciário para intensificar a repressão contra a droga, vincando que o consumo de substâncias ilícitas está a gerar efeitos negativos nas pessoas e também na economia do país. O chefe de Estado de Moçambique falava durante a inauguração do novo edifício do Tribunal Provincial de Niassa, no norte do país. Cabo Verde deixou 4 lugares para a 41ª posição entre 146 países avaliados no Índice Global de Paridade de Gênero, apresentado hoje pelo Fórum Económico Mundial. A nível regional da África Subsaariana, o arquipélago mantém a 6ª posição. O presidente angolano elogiou hoje a competência e patriotismo do ex-primeiro-ministro e diplomata França Van Dunen, lamentando a perda de uma das figuras mais notáveis de Angola. João Lourenço sublinha que a França Van Dunen, que morreu na quarta-feira em Lisboa, aos 89 anos, cumpriu sempre com zelo, competência e patriotismo as suas funções.
Como é que se diz paixão pelo futebol em alemão?
Euro 2024.
E como é que se diz emoções fortes?
Euro 2024.
E em alemão, como é que se diz um campeonato inesquecível?
Euro 2024. O Euro 2024 joga-se na Alemanha e a DW África vai acompanhar tudo a par e passo. A paixão pelo futebol e as emoções fortes num campeonato inesquecível. Tudo aqui na DW, na rádio, no Facebook, no YouTube e em dw.com/português.
Esta sexta-feira há um programa especial. Acompanhe o Euro 2024 na DW África.
Esta é uma perseguição do regime de Luanda às minhas liberdades, afirma Lúzia Muniz em declarações à DW. A jornalista reage assim à posição da Embaixada de Angola em Lisboa, que, no mês passado, recusou-se, por orientação de Luanda, a participar na cerimónia oficial do Dia de África, por ela fazer parte da lista de convidados. Mais pormenores com o correspondente João Carlos.
Luzia Muniz considera uma chantagem a postura da Embaixada de Angola em Portugal a produzir uma nota verbal através da qual é classificada como um cidadão luso-angolana que faz ativismo contra a mais alta magistratura e governo da República de Angola.
E ao mesmo tempo mostra o nível de intolerância política, a perseguição política, o ataque às liberdades, nesse caso a minha liberdade de expressão, a que o regime de João Lourenço se dedica. Isto não é uma surpresa para ninguém, sobretudo para quem acompanha a realidade política angolana.
A polêmica veio a público depois da Embaixada de Angola ter emitido uma nota com data de 27 de maio, dirigida às 15 embaixadas africanas acreditadas em Portugal, dizendo que não participaria na cerimónia oficial da celebração do Dia de África, que se realizou num hotel de Lisboa no dia 29 do mesmo mês. A embaixada, dirigida pela diplomata angolana Maria de Jesus Ferreira, recusou participar nas celebrações pelo facto de constar na lista dos convidados o nome de Lúzia Muniz. Para a Embaixada Angolana, a manutenção pelos embaixadores do grupo africano do nome da jornalista na lista de convidados violava o princípio de promoção de unidade, solidariedade e coesão entre os Estados, previsto no ato constitutivo da União Africana. A ativista qualifica de completamente absurda e fora do normal a decisão do governo de Luanda de impedir uma cidadã da diáspora de exercer ativismo ou de participar no que considera ser o dia mais importante do continente africano, o Dia de África, assinalado a 25 de maio, para o qual sempre foi convidada como apresentadora.
E mostra uma coisa gravíssima: ingerência nos assuntos internos dos outros Estados, porque os Estados são livres de constituir os seus convidados, assim como Angola também é livre de constituir os seus convidados.
A Deutsche Welle contactou a Embaixada de Angola em Lisboa, mas os serviços de imprensa remeteram-nos para o governo de Luanda, de onde partiu a decisão. Entre os embaixadores que fazem parte do grupo africano em Lisboa, nenhum quis pronunciar-se sobre o assunto. Uma das críticas prende-se com as incongruências da posição do governo de Angola, apontadas pelo analista angolano Carlos Gonçalves.
Nada justifica uma retaliação em Lisboa para uma função de apresentadora aos encontros do grupo africano que ela desempenha já desde 2017. Outra incongruência é o facto de a embaixadora desvalorizar uma atividade do grupo africano em cima do lançamento da candidatura de Angola à presidência da União Africana.
E mais ainda, adianta o jornalista, a nota contra Luzia Muniz surge semanas depois do presidente de Angola, João Lourenço, ter promovido em Lisboa uma sessão de aproximação à comunidade angolana na diáspora. Luzia Muniz lança no próximo dia 28 o seu novo livro Liberte-se, Sr. Presidente. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
E continuamos a acompanhar a cimeira do grupo mais industrializado do mundo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que um acordo de segurança de 10 anos acordado com os Estados Unidos da América é uma ponte para a adesão do seu país à NATO. O acordo declara que os Estados Unidos apoiam a futura adesão da Ucrânia à NATO e reconhece que o nosso país, o nosso acordo de segurança é uma ponte para a adesão da Ucrânia à NATO, disse Zelensky numa conferência de imprensa do G7 com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Também hoje os líderes do grupo comprometeram-se a envidar esforços para evitar uma escalada no Médio Oriente, afirmou a primeira-ministra italiana no primeiro de 3 dias desta cimeira que decorre em Itália. O ANC, partido no poder há muito tempo na África do Sul, acaba de anunciar que chegou a acordo com vários outros partidos para formar um governo de coligação depois de não ter conseguido obter uma maioria absoluta nas eleições gerais de maio. O acordo significa que o presidente Cyril Ramaphosa será provavelmente nomeado para um segundo mandato quando os legisladores se reunirem na cidade do Cabo já amanhã para a primeira sessão parlamentar. A ANC descreveu a coligação como um governo de unidade nacional. Número de mortos em ataque no leste da República Democrática do Congo subiu para 42. Vários feridos, desaparecidos e bens reduzidos a cinzas, incluindo o mercado, são alguns dos danos, segundo um balanço provisório apresentado pelas autoridades do país aos órgãos de comunicação social. Um jornalista russo que estava a cobrir a guerra na Ucrânia morreu na sequência de um ataque com um drone das forças ucranianas que provocou pelo menos mais 2 feridos, avançou hoje o canal televisivo russo.
DW, espaço do ouvinte.
No espaço do ouvinte de hoje, aproveito para dizer que a seleção portuguesa já chegou à Alemanha. A seleção portuguesa participa no Europeu de Futebol e Portugal, que deverá cumprir na sexta-feira, já amanhã, o primeiro treino na Alemanha, vai disputar o Grupo F juntamente com a República Tcheca, 18 de junho, em Leipzig. Depois da fronte à Turquia, 22 em Dortmund, no Signal Iduna Park, e depois a Geórgia, no dia 26 em Gerlingen. Gelsenkirchen, aqui na Alemanha. Amanhã há uma grande emissão aqui na sua DW África para dar o pontapé inicial do Europeu de Futebol que se joga aqui nas terras germânicas. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos sobre a situação, esta cimeira do G7, que domina a atualidade política. Acha que as potências mundiais vão finalmente apresentar soluções claras para os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia? Continuamos aqui a receber muitos comentários, como por exemplo do John, que diz que tanto prestar atenção, isto não vai dar em nada. A todos os ouvintes, muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.